Está no ar o Terraço em 15 minutos. Versão 2019, cambada de bruxo topzera.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, direto de Ourinhos, para o meu, o seu, o nosso Terraço em 15 minutos, episódio número 143. E nesse, desde o começo, eu já te dou uma novidade. É o último episódio com a nossa equipe do ano e você deve estar pensando: ah, mas e agora? Eu vou ficar sem o meu glorioso podcast semanal? Não, não vai. Vai começar a partir da semana que vem a nossa breve temporada de férias. Vocês não perdem por esperar. Aguardem os próximos episódios. Hoje aqui comigo estão ele, Pedro Lula Mota, o rei da Faria Lima, e ela, Raquel de Sá, a menina que está sempre na terra dos aviões, ou em Brasília, ou na terra da rainha. E aí, pessoal, tudo bem?
Fala, pessoal. Pedro aqui na área, de volta nesse amado podcast.
Olá, pessoal, tudo bem? Falando aqui num quase Natal, com uma casa enfeitada em São Paulo, terra da garoa, onde hoje choveu bastante.
Vamos então para o primeiro assunto da pauta de hoje. Pela quarta vez em 4 anos, o Reino Unido foi para as eleições gerais do seu parlamento. O Partido Conservador de Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, conquistou mais de 360 cadeiras, enquanto o Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn, que estava lutando para conseguir a maioria, conquistou pouco mais de 200 cadeiras, o que é a maior derrota do Partido Trabalhista desde 1935. Eu vou até dar uma respirada. Você que acompanha o nosso podcast há muito tempo já sabe o que vem a seguir, né? Como a Raquel deu de spoiler no final do episódio passado. Raquel, vem Brexit ou não vem Brexit dessa vez? O que dá pra gente esperar pra 2020 a respeito dessa eterna novela, não vou dizer mexicana, né? Essa eterna novela inglesa.
Olha, gente, bem que eu tinha aqui cantado a bola já semana passada, né? Sobre o Brexit. Como esperado, né? Os conservadores ganharam, mas eu acho que o que ninguém esperava era a esmagadora vitória. Então eles ganharam, mas eles ganharam muito bem. Realmente foi a maior número de assentos ganhos aí no parlamento, desde Margaret Thatcher, e realmente agora, o que o Boris Johnson, que foi reencaminhado como primeiro-ministro, obviamente, com a vitória dos conservadores, o que manda, né? Qual é a mensagem que fica no ar? Ficou no ar, olha, eu fui, vocês me trouxeram aqui, né, vocês, população britânica, pra eu conseguir entregar, né, deliver essa porcaria desse Brexit de uma vez por todas. Eu acho que mesmo a população aí que não era a favor do Brexit e tal, não votou a favor, é contra. Agora só quer que isso se resolva, né? Já tá enrolando por tanto tempo e essa incerteza não é nada boa pra economia. Então acho que as pessoas, mesmo aquelas que são contra, já estão assim: olha, tá bom, é pra ser, então que a gente faça essa situação o menos pior possível, né? Então o melhor é realmente ter um acordo, sair de uma vez, colocar os termos do divórcio aí muito claros e pronto, né? E o que é muito curioso, que na verdade vai ser decidido essa semana, vai ter uma votação essa semana, que parece muito louco, mas eu vou tentar explicar de uma maneira menos esquisita. Vai ter uma votação que vai proibir que seja adiado os termos da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, o que acontece? Atualmente, o que pode acontecer é que até junho é permitido que o Reino Unido e a União Europeia acertem quais serão os termos da saída. Então, se for um acordo, que eles estejam acertando os detalhes desse acordo. O que, na verdade, o Boris Johnson colocou para votação é que ele não quer que possa ser estendido após o final do ano. Então, se em junho eles conversarem, não tem mais essa chance de, ah, não, vamos em junho decidir que a gente vai estender por mais um ano. Então, não. Na verdade, se essa questão passar agora no parlamento, até dezembro do ano que vem, o Reino Unido tem que estar fora da União Europeia com um acordo que foi acordado e sem um acordo que não foi acordado. Então, assim, o que foi, foi. O que não foi, não vai ser mais. Enfim, é uma mensagem bem clara, né? Do tipo, olha, vocês me pediram pra entregar esse Brexit, é o que eu vou fazer. Então, agora é minha prioridade zero e eu não vou ficar enrolando, eu vou entregar isso para vocês. E a outra mensagem que fica também é em questão da União Europeia. Olha, a gente vai tentar, mas se não rolar, não rolou. Do meu ponto de vista, é complicado, porque são muitos anos, né, de mercado comum. Então, o Reino Unido, ele não tem nem legislação para manter o país assim, do nada, saindo, né, de um mercado comum que fez parte por tanto tempo. Então, existem legislações que nem existiram no Reino Unido, porque faz muito tempo. Então, elas sempre foram parte aí do regramento da União Europeia. E em termos de comércio, as economias são extremamente interligadas, né? Tanto o Reino Unido com o resto da União Europeia, quanto vice-versa. É lógico que é mais complicado pro Reino Unido, porque é um país só, né, saindo. Mas vai ser um baque, tá sendo um baque pra ali, pra economia, né, europeia, ali, a economia da zona do euro. Isso porque o acordo ali ainda está em vigor, né? Então, se vocês pararem pra pensar um exemplo bobo, você pega assim, ah, beleza, uma companhia aérea. Você pega uma companhia britânica que tem um piloto ali nacionalidade alemã, o outro cara ali italiano, e aí eles têm que chegar e eles estão voando de, sei lá, Berlim pra Paris. E aí? Quais são as regras que vão permitir que o piloto que seja contratado pela empresa britânica possa voar sob águas de um outro território? Como é que vai ser isso? E aí, como é que esse avião da empresa britânica vai pousar lá na Alemanha, depois para Paris? Enfim, essas regras não existem, né? E se não for acordado nada, se não tiver um acordo, acontece que o Reino Unido, ele vai, a relação Reino Unido-União Europeia vai ter que ser tratada lá na OMC, como todos os outros países que não têm nenhum bloco e nenhum acordo comercial entre si. Então, vai ser um retrocesso bem grande, vai ser bem caótico aí para a economia britânica. Então, eu tô aqui torcendo para que se passar, né? E provavelmente, na hora que vocês ouvirem esse podcast, já vai ter passado ou não. Mas o que importa, na verdade, é que passando ou não, o importante é que seja ratificado um acordo, né? E que, finalmente, o parlamento decida que quer um acordo e qual é esse acordo. E não fique naquela lenga-lenga de queremos um acordo, mas não queremos esse. E não fala qual outro quer. Então, isso vai ser de suma importância, não só aí pro Reino Unido e pra União Europeia, mas pro mundo como um todo, né? Isso é uma fonte de incerteza que tá aí há um tempo já e com, obviamente, com propriedade, né? O tamanho da economia do Reino Unido é, e a relevância no mundo é muito grande. Então vamos ver, de novo, óbvio, como eu sempre digo, as cenas dos próximos capítulos britânicos.
Vamos então pro segundo assunto da pauta de hoje. Taxa de juros. O Copom, Comitê de Política Monetária, decidiu aplicar mais um corte de 50 pontos base na taxa de juros, na Selic, e agora nós estamos na menor taxa nominal Selic da história do Brasil. Mas, como sempre, o que importa mais não é a decisão em si, mas o comunicado do Copom para as próximas decisões, o que ele sinaliza que ele vai fazer para as próximas reuniões. Pedrão, ajuda a gente aí. O que é que o Copom colocou na mesa para as próximas decisões a partir de 2020?
Fala pessoal, Pedro aqui de novo para falar sobre a decisão do Copom, na realidade na ata, que saiu hoje comentando a decisão da semana passada, né, que foi de mais um corte adicional da taxa Selic, e eu acho que a grande discussão novamente é para onde a taxa Selic vai em dado estágio do ciclo econômico, né, então a taxa de juros ela é muito ligada ao estágio do ciclo econômico, principalmente o crescimento econômico e inflação, né, o Banco Central olha principalmente a inflação e numa segunda derivada o crescimento econômico também, porém, que saiu hoje na ata, ficou bem claro que o Banco Central está de novo naquela cautela, né? Então, a cautela para que, ok, eu fiz um corte semana passada, provavelmente vai correr mais um corte no mês de fevereiro de 0,25 bips, um ajuste fino, mas a atividade econômica já está recuperando. Então, de alguma forma, o ciclo de afrouxamento monetário, né, de o que a gente chama de expansionista, né, a taxa de juros expansionista, já está cumprindo seu papel. Então, aquelas previsões de taxa de juros abaixo de 4%, de alguma forma, já não fazem mais sentido, mas o Banco Central também está muito confortável, principalmente com as projeções de inflação. Para o ano que vem, a taxa de inflação está abaixo da meta. Existe algum tipo de pressão inflacionária, principalmente na parte das carnes, nas proteínas, mas nada disruptivo, nada que mude a função de reação do Banco Central, que sensibilize ali a mudança do próprio ciclo de corte da taxa Selic, desse último corte. Mas o Banco Central acho que tomou uma decisão muito acertada, que é de ficar data dependent, né? Então vai esperar os próximos dados para poder tomar as decisões e vai aguardar no local para poder cortar ou não a taxa Selic, além do que já está precificado hoje no mercado.
Agora vamos para a terceira e última parte do episódio de hoje. Como vocês me ouviram dizer no começo desse episódio, esse é o último episódio gravado com a nossa equipe em 2019. É a última vez que você ouviu a vinheta que está começando o programa, versão 2019, cambada de bruxo topzera. E, tradicionalmente, como a gente costuma fazer, agora vão aqui algumas previsões de alguns terraceiros sobre o que eles imaginam que será o ano de 2020. Na sequência, vocês vão ouvir as previsões do Pedro, da Raquel, da Renata, do Lucas Adriano, que vai começar a participar mais ativamente em 2020, e deste que vos fala. E em seguida, o encerramento do nosso querido episódio, do último episódio deste ano de 2019. Segue a sequência.
Como já dizia o pensador, difícil fazer projeções, né? Especialmente sobre o futuro. Então, as projeções são sempre um exercício aí de um ato de fé, mas acho que vale fazer algum tipo de reflexão, especialmente porque a gente tem dados econômicos e já sinais bem claros de que ano que vem a economia vai de fato acelerar, né? Então, a atividade econômica de alguma forma vai recuperar e a gente vai ter finalmente aí um ano com crescimento econômico minimamente respeitável aí, talvez entre 1,5 e 2, para que saia desse marasmo que a economia brasileira esteve nos últimos anos. E aí, acho que a projeção realmente é para, vamos dizer assim, os ativos reais, né? E quando a gente diz ativos reais no mercado financeiro, a gente está falando aí principalmente de bolsa de valores, fundos imobiliários, um pouco aí talvez de private equity, né? Então, tudo que é ligado à economia real, eu acho que ano que vem elas têm bastante espaço aí para se valorizar, porque taxa de juros na mínima, atividade recuperando, de uma forma o mercado de consumo mais agitado, e tudo isso tende aí aos ativos reais se valorizarem. Então acho que ficar muito atento a esse mercado imobiliário e o mercado de bolsa, sempre aí com muita parcimônia, né? Nada de euforia, nada de achar que tá tudo tomando os riscos necessários, mas acho que ano que vem a tendência segue. Talvez acho que o único ponto aí de interrogação que a gente tem que sempre analisar é o mercado externo, a recessão global, alguma coisa um pouco mais estrutural que pode vir de fora, mas acho que a nossa lição de casa aqui no mercado local, de alguma forma a gente está fazendo e é mais continuar o nosso trabalho e as agendas de reforma econômica e ajustes para o ano que vem. É isso.
Olha, perspectivas rápidas pro ano que vem. Gosto de falar como mercado aí, né? Bom, otimismo cauteloso. Eu acho que no lado político, assim como eu disse o ano passado, eu acho que o maior risco continua sendo o clã Bolsonaro, as picuinhas de família e de amigos de Olavo de Carvalho, disso, daquilo. Eu acho que esse é o grande risco, é o maior desafio do governo Bolsonaro, se puder dizer assim. Eu acho que a equipe econômica vai continuar fazendo um trabalho excelente e eu acho que agora vai ficar nas mãos aí de um lado da relação do governo com o Congresso. Vamos ver se rola mesmo uma mudança de ministro, se o Nick sai, não sai, se o governo procura alguém com uma articulação melhor política com o Congresso, ou se, por outro lado, o Congresso toma essa agenda reformista pra si e toca o pau. E aí toca que nem tocou a reforma da Previdência, que foi, no final, o projeto foi excelente e o esforço político foi todo feito no Congresso. Então, acho que desde que o Bolsonaro aí, seu clã, deixe a equipe de economia continuar fazendo um excelente trabalho, eu acho que a gente tem perspectivas positivas pro ano que vem. Nada estrondoso, mas positivas. Mas, por outro lado, se eles não deixarem o pessoal trabalhar em paz, né, ficar criando picuinhas que vão servir muito mais de entrave como de ajuda, daí, enfim, vai ser uma grande pena.
Aê, pessoal do Terraço Econômico, tudo bem? Aqui é Renata Veloso, da Califórnia. Eu queria desejar boas festas para todos vocês, um ótimo 2020, a gente sabe, vai ser um ano agitado, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem todo o processo de impeachment que vai continuar e depois eleições, vamos ver no que vai dar. E pro Brasil também, né? Tem bastante, sempre tem agito, mas eu tô otimista, eu acho que, quem sabe, né? A gente vai crescer mais no ano que vem e as pessoas vão ficar um pouco mais prósperas e eu espero que isso melhore a vida um pouco e o brasileiro fique um pouco mais otimista também, tá bom? Ótimo 2020 pra todos e até o próximo podcast. Um beijo, tchau.
Antes de mais nada, tenho que mencionar a grande satisfação que é fazer parte da equipe do Terraço já há algum tempo. E para 2020, espero que nós possamos continuar deixando o debate econômico e político cada vez mais cachapante, pujante e com novas ideias, ideias que criadas de forma independente e que tenham consistência com os fatos, que sejam realmente bem pensadas. E que venha 2020.
Este que apresenta o podcast Terraço em 15 minutos, há pouco mais de um mês, já tem não uma previsão, mas um pedido a todos nós, a todos os ouvintes, para 2020. Tenhamos mais pé no chão nas previsões que nós fazemos e foquemos mais nos dados objetivos e menos nos dados de ruído, nos dados de mensagens propagadas, seja por governo, seja por oposição. Vamos focar na nossa capacidade real de crescimento, de fazer negócios e de desenvolver a nossa economia. E é assim que nós encerramos o episódio de número 143 do glorioso Terraço em 15 Minutos. Nós, do Terraço Econômico, desejamos a todos os nossos ouvintes e ouvintas um Feliz Natal e um glorioso ano de 2020. Vocês não perdem por esperar os nossos episódios da temporada de férias. É isso, pessoal. Aquele abraço. Caio Augusto deixando a nave. Boas festas. Até 2020, com conteúdos de nossa equipe. E até semana que vem, com o início da nossa curta temporada de férias do Terraço em 15 Minutos. Tchau, pessoal!